Como eu falei antes, né, teríamos aqui na segunda parte do programa os convidados para falarmos a respeito de um assunto que é bem delicado. Falamos já em outras oportunidades aqui na nossa programação a respeito de um fato ocorrido em 2021, de maus tratos a animais. Mais de 2 dezenas de animais foram flagrados em confinamento, em um espaço de confinamento e de maus tratos. 2 pessoas foram presas à época. E agora, o que nós recebemos de informação, e por isso também os convidados estão aqui hoje conosco, é de que pelo menos um desses animais, entre os que sobreviveram, é bom que se diga, deverá voltar a esse local. Nícia Azevedo, que já é conhecida aqui da nossa audiência, é uma das voluntárias do Ajuda Patinhas, está com a Jaqueline Batiste, que também é da ONG, a Jaque, né, e a Nice, nossas amigas, e que sempre respondem de forma muito atenciosa às solicitações aqui da nossa reportagem. E quero agradecer também o Dr. Daniel Nogueira Filho, advogado, que também pode nos esclarecer algumas dúvidas, principalmente com relação, né, à lei que regulamenta, né, os maus tratos a animais, que o pessoal que está em casa deve lembrar que o Dr. Daniel já esteve aqui, inclusive, para falarmos a respeito da lei quando ela foi criada. Nice, boa tarde, bem-vinda.
Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos os ouvintes. Muito obrigada pela oportunidade.
Sempre. Estamos aqui para esta missão, né, Jaque? Boa tarde a você também.
Boa tarde, Camila. Boa tarde aos ouvintes.
De esclarecer, né, porque nós também sabemos que é um fato que está ligado à justiça, né, ao Poder Judiciário, e precisamos ter muita cautela a falar sobre isso, né, Nice? Depois o Dr. Daniel também pode nos colaborar conosco. Por isso que nos últimos dias o pessoal nos cobrava muito, muita gente ligando aqui para a nossa emissora, vocês não vão falar nada, estávamos comentando. Mas precisamos de informações, né, concretas, e sabemos que o Ajuda Patinhas acompanha todo esse caso, né?
Exatamente, Camila. É com muita dor no coração que a gente, né, está tendo que acompanhar esse fato, né? E para nós, né, é algo assim que nos aborrece bastante, ficamos muito tristes, né? Porque você sabe, sempre que a gente vem aqui, a gente traz uma caixinha de lenços, né, para explicar a situação dos maus tratos, né, de toda essa problemática da causa animal, que nós ainda estamos lutando arduamente, né, para conscientização a respeito de tutela responsável, né, de combate a maus tratos, ao bem-estar animal, todas as campanhas que nós realizamos, né, visando esse objetivo. Então, assim, isso para nós, né, nos entristece bastante esse caso, né, porque nós tomamos assim como um certo retrocesso, né, porque nós nos empenhamos muito, né, à época para direcionar esses animais para que eles pudessem, né, ter uma vida digna, certo? E que eles fossem bem cuidados e que tivessem livres, né, daquela situação.
Mas nesse fato especificamente que nós estamos tratando aqui, há uma determinação judicial, me corrijam se eu estiver errada, que determina, por ser uma determinação, que um desses animais retorne a esse espaço em que tantos animais, são 21 cães, tinha gatos também na época?
Não havia 21 felinos, cães. Cães.
21 cães foram levados à tutela de outras pessoas justamente por sofrer maus tratos. Eu lembro, eu inclusive acompanhei esse fato, estive na clínica veterinária para onde foram levados os animais em situação deplorável. E o que eu recebi de informação é de que, por determinação judicial, um deles volta a esse local, é isso?
É isso mesmo, Camila. Os animais, eles tinham que ficar, né, em lares temporários, né, inclusive esse animal que foi solicitado, né, a devolução às antigas tutoras. Eles ficaram em lares temporários, sendo muito bem cuidados, né, como você frisou no início, né, os que sobreviveram, porque o caso era muito grave, né, havia viroses, doenças, e alguns deles, infelizmente, não sobreviveram. Mas esse animal sobreviveu E ele recuperou sua dignidade, né? Foi muito bem cuidado e muito bem alimentado, tratado com toda a dignidade. E, para nossa surpresa, né, há essa ordem, né, de que ele retorne, né, às antigas tutoras. Então, é com muita surpresa, né, que a gente tem que lidar agora com essa questão. Mas estamos muito empenhadas, né, em lutarmos dentro dos meios legais para reverter essa situação, né? Porque é um fato muito revoltante, eu diria, né? Porque é até um certo retrocesso se você retira um lugar que não está adequado para alguém perder a tutela de um animal, né? Porque realmente esse animal não estava bem cuidado. E agora voltar, regressar, né? Depois de 2 anos, então é um fato que deixa todo mundo muito revoltado, muito triste, né? E que isso, para nós, enquanto entidade, nos atrapalha bastante, né? Porque a gente luta justamente para isso, para conscientizar, para que não haja maus tratos, para que as pessoas cuidem bem de seus animaizinhos, para que não chegue a esse ponto, né? Então, isso acaba retrocedendo. Então, as pessoas, a comunidade marauense, né, que nos apoia, né, nós temos os simpatizantes da causa, muitas pessoas que têm os seus bichinhos, né? Então, nós estamos todos engajados nessa luta para nós tentarmos reverter essa decisão. Inclusive, está sendo repassada, né, nas redes sociais, uma petição online, uhum, em que cada pessoa pode fazer a sua assinatura, né, para que a gente consiga reforçar e demonstrar com isso que a sociedade marauense não aceita, né, não está em conformidade com essa decisão, certo?
Existem, como você falou, né, vocês estão usando meios legais, por isso também o Dr. Daniel pode nos auxiliar nesse sentido. Porque eu lembro que conversamos, né, já, doutor, a época em que essa lei de proteção aos animais foi instituída aqui em Marau. E o que se pode ligar desse fato a essa lei também? Bem-vindo.
Sim, obrigado. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos os ouvintes, né? Eu falo aqui como, né, procurador, como representante da ONG, que é um, né, pelo meio jurídico, pelos caminhos legais, estamos buscando, né, reverter essa decisão. E da forma como a Camila falou, como você, Camila, disse, né, há uma série de normativas municipais, inclusive Marau nesses últimos anos aprovou normativas municipais nesse sentido, sobre, né, mostra que a comunidade marauense é muito empenhada, né, na proteção aos animais. A questão que me cabe discernir aqui é que esse caso específico, né, é um caso que envolve normas de cunho federal. Então, não é algo que essas leis especificamente se apliquem. Tá, uma primeira ressalva, inclusive, que eu tenho que fazer, né, aos ouvintes aqui, é que como procurador da ONG, como atuante neste processo, né, por motivos éticos do Estatuto da Advocacia, eu não posso comentar sobre o caso. Né,
certo.
Tem essa ressalva, né? Mas nesse caso, né, podendo falar sobre essa normativa que se aplica, né, a decisão ela é real. E a ONG, né, desde que tomou conhecimento disso, porque é uma ação judicial movida pelas autoridades, né, Ministério Público, sob o Poder Judiciário, enfim, são as autoridades que estão, né, tocando esse processo. E a ONG, desde que tomou conhecimento dessa decisão, está lançando mão de tudo que é possível, né, ao seu dispor para reverter isso, né, pelos caminhos legais, por esse suporte, por essa solicitação da comunidade, né, então que busquem eventualmente, né, assinar esse baixo assinado. E retomando, né, o questionamento que você me fez, Camila, esse processo que envolve esse animal, né, o que se pode falar é que ele é um processo de natureza penal. Ele é um processo de natureza penal e, como todo processo de natureza penal, incide em regras, né, federais, normativas processuais, penais, sobre, por exemplo, né, devolução de coisas, bens apreendidos no cunho do processo. Não há essa distinção, eventualmente, na lei processual penal entre coisas, entre animais. E, ao meu ver, né, a lei ambiental, né, é uma lei que tem uma determinação né, que tem artigos que versam sobre essa questão, sobre a destinação do animal após uma apreensão. Ela busca tutelar todo e qualquer caso, né? Às vezes é um animal exótico, às vezes é um animal silvestre, às vezes é um animal doméstico. E às vezes a interpretação dessa lei varia de caso a caso, né? Por isso que é importante, né, que nesse caso, essa atuação da ONG e eventualmente da comunidade para, né, para que, mesmo que em grau recursal, eventualmente, né, toda decisão judicial deve ser respeitada, mas também combatida da forma que a lei permite. E esse esforço ele está sendo feito, né, para que essa normativa, ao meu ver, ambiental, eventualmente seja observada.
É, por tratar-se de uma decisão judicial, como o Dr. Daniel já falou, também nos limita, né, aos questionamentos com relação ao fato específico, ao processo, né, especificamente. Mas nós podemos falar que há argumentos na própria lei para que essa decisão seja revertida?
Ao meu ver, pela lei ambiental, sim. E isso vai ser interpretado, obviamente, por cada juiz aplicado ao caso. Ao meu ver, né, há a lei ambiental que tange sobre essa questão, né, que é a lei 9.605, ela fala sobre a apreensão, sobre a destinação do animal e o que acontece eventualmente em muitos casos, né? A destinação do animal final ela é dada por uma sentença, é o que a gente chama de decisão definitiva. E só que, eventualmente, essa decisão ela demora anos para acontecer, que é o que acontece nos casos. E a dúvida é, o que acontece nesse meio tempo, durante o processo, onde o animal fica? Ao meu ver, é nisso que a lei 9.605, determina muito especificamente que esse animal é repassado às entidades.
Foram 21 cães, né, que foram encontrados nessa situação lá no ano de 2021, certo? Vocês sabem de qual animal nós estamos tratando?
Sim, sim.
Quantos morreram na época? Vocês têm essa informação?
Temos, Nice, pode comentar aí que eu não...
Sim, inclusive assim, dentre os 21 animais, nós tínhamos duas mães caninas, né, com seus filhotes. Então, esses filhotes, pela fragilidade e pela situação em que viviam, eles foram a óbito. E alguns adultos também. Tinham idosos, né, e que eles não resistiram. Há um fato curioso, sabe, Camila, que eu tenho até já comentei com veterinários, né, que eu reparo, isso acontece em todos os lugares, não só aqui em Marau. Eu acompanho o trabalho, né, voluntários de ONGs, de pessoas, de protetores, assim, a nível nacional, e é um fato muito curioso. Às vezes o animal ele está lá vivendo, tá, um determinado tempo sob maus tratos severos. Ou ele está abandonado, ele está nas ruas e ele está ali. Ele é resgatado finalmente. E por incrível que pareça, quando ele vai a uma clínica, quando ele é atendido, pouco tempo depois ele acaba vindo a óbito. Né? Parece-me que não sei, talvez seja essa, falando agora, né, para quem acredita ou não em questões espirituais, de missões, né, de almas... Talvez seja essa mesma missão dos bichinhos aqui, né? É fazer com que desperte no ser humano o seu lado protetor, o seu lado melhor, né? No momento que você se compadece com a situação de um animalzinho, que você o resgata e vai tratar, você está dando o seu melhor, né? Você está tendo uma atitude genuína, fazendo bem pelo bem, porque aquele animal ele não vai te trazer nenhum retorno, né? Digamos assim, financeiro ou de qualquer outra ordem, a não ser... que a oportunidade de você se transformar numa pessoa muito melhor. Então, isso acontece frequentemente. Você resgata um animalzinho e ele está ali esperando, e quando finalmente a ajuda chega, né, alguns deles não resistem e acabam falecendo.
Na época, esse animal que, por determinação judicial, deve voltar a esse local, ele era mais novinho, assim, filhote ainda?
Ele já estava em idade reprodutiva. Era um animal já que estava, por exemplo, próximo aos 7 meses de idade. Então, se considera um animal já que começa a sua idade reprodutiva.
Certo. Mas não era idoso, no caso.
Não, não era idoso.
Eu vou fazendo as perguntas e vocês também vão me respondendo na medida do possível, né? Porque há uma explicação por que esse animal especificamente foi demandado?
Camille, há uma decisão judicial nesse sentido, né? Eu até peço escusas aos ouvintes aí, porque realmente, por ser uma questão ética, não podemos entrar tanto em detalhes. Mas a questão é sim, há uma decisão com os seus fundamentos, com as suas justificativas, né? E uma coisa é certa, né? A ONG está lançando mão de tudo que ela pode. Ela não estava no processo quando essa decisão foi tomada, porque, como eu falei antes, é um processo de ação pública, né? Mas desde que foi tomado conhecimento, todos esses motivos, tudo isso que está sendo trazido aqui, será levado à instância competente para apreciação, né? Com a devida pressa, né? Né? E seguindo os meios legais, porque realmente, né? Porque realmente sobre o ângulo que a ONG vê a situação, é uma injustiça.
Somente um animal até agora?
Sim, e justamente por isso. Há um receio. Né? Um receio que, eventualmente, isso acabe seja usado para que haja restituição de outros. Né? E toda decisão judicial tem aquele efeito que a gente chama de precedente, né? Então, eventualmente, isso pode ser usado para outros casos. Então, a questão que a ONG está tutelando é um caso em particular, né? Mas isso vai, né? Essa luta eventualmente vai ter efeitos para outros casos.
É como se abrisse um precedente, vamos dizer assim.
Exatamente.
Bem, gurias, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais também a respeito de como as pessoas estão levando esse fato até vocês, o que vocês têm ouvido, além da petição pública também, como a ONG tem atuado. E claro, a gente sabe que existe uma representação, né, através do Dr. Daniel, mas também a mobilização da comunidade, assim, que vocês pudessem nos falar um pouquinho a respeito disso. É um fato específico, não podemos, né, também entrar muito em detalhes, mas eu posso apostar que a pessoa que está sob a tutela do animal deve estar muito preocupada. Vão tirar o animal de uma pessoa, né? Uma pessoa que acolheu, que está aí há o quê? 2 anos e pouco, né? Que foi quando aconteceu. Não preciso nem conversar com a pessoa, nem saber quem é, né? Para supor, né, que a pessoa, enfim, né, esteja realmente aí buscando ajuda, né, buscando aí um amparo também para não passar por essa separação.
Exatamente, Camila. Enquanto alguns veem um animal como um objeto, como um valor monetário, outros veem como uma vida, como um filho, né? Então há uma questão de sentimentalidade muito grande, né? E eu posso testemunhar esse sentimento, né? De que para nós que amamos verdadeiramente os animais, eles não são coisas, não são objetos, são vidas, são como um filho adotivo, é o filho do coração, né? Por isso que a gente utiliza muito essa terminologia de tutor, porque eu não sou a mãe biológica, obviamente, mas eu sou a tutora e não dono ou dona, né? Então, a gente, no nosso processo de conscientização, que a gente faz há muito tempo, né, a gente também cuida até da maneira como nós nos referimos, né, aos animais. A gente não se refere como o dono ou a dona, né? Porque nós somos donos de objetos que têm valor monetário ou sentimental, mas é diferente, né, do que de uma vida, que tem senciência, né? Então, com toda certeza, eu poderia fazer uma analogia de que tirar um animal, tá, da sua nova tutora, que há 2 anos criou um vínculo, né, de mãe e filho, e de que proporciona a esse animal, como eu já mencionei, né, no início, a vida digna que ele merece, em termos de saúde, em termos de alimentação, de toda assistência, carinho. E esse animal, né, ele vive, né, muito bem, certo? É a mesma coisa de você tirar um filho dos braços de uma mãe, né, um filho humano mesmo. A sensação é a mesma, né? Então, isso é um fato bastante sério, né? Bastante sério, e que as pessoas têm essa sensibilidade. A gente tem notado, as pessoas falam conosco nas ruas, pelas redes sociais, as pessoas estão extremamente preocupadas, apavoradas, achando tudo isso um verdadeiro absurdo, né? Então, a gente tem que pensar em toda essa problemática. Vai-se, talvez, atingir um mal maior, né? Porque isso vai atingir a muitas pessoas. Vai nos atingir emocionalmente, vai nos atingir enquanto, né, o nosso trabalho tão árduo, né, que a gente realiza ao longo desses anos, né, que nós viemos assim construindo, né, todo um processo de conscientização, todo um trabalho muito difícil, e ele que não pode ser, digamos assim, destruído, né, através de um gesto, né, que seria a devolução desse animal. Então, cairia por terra tudo aquilo que diuturnamente nós estamos vindo a construir ao longo de quase 10 anos. Né? Então, para perceber, né, o significado que essa ação tem para nós e para todos aqueles que, assim como nós, temos essa visão em relação aos animais, né? De que eles merecem uma vida digna, que eles precisam ser respeitados e de que, se foi retirado de um local de maus tratos, né? A lógica é que jamais deverá voltar para esse local.
Doutor?
Aproveitando nessa, né, essa brecha que a Anice trouxe, porque é uma questão sentimental essa, né? Diferenciar um animal de um bem, ao meu ver, é o que a lei, né, vem fazendo. Houve alterações sobre a lei ambiental, com alterações mais recentes, de 2014, que, ao meu ver, fazem essa distinção, né, de um bem apreendido num processo para um animal, para a destinação que ele deve ter, antes ou depois de, vamos supor assim, uma sentença num processo. Então, é esse tipo de, né, é esse tipo de coisa que se busca também instrumentalizar em um processo, né, pelos meios cabíveis, né, mas toda essa carga sentimental, todo esse trabalho que a ONG, né, vem tendo e está enfrentando nesse momento, né? E nesse momento para buscar reverter essa decisão.
É, a nossa missão é dar voz, né, e a oportunidade de manifestação de todos os lados, né? E ouvir vocês é importante para que nós também possamos entender melhor o que está acontecendo. E daqui a pouquinho, se for possível, né, nós também podemos ouvir o Poder Judiciário, caso haja, né, a disponibilidade, né, do magistrado, da própria promotoria, de se manifestar. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Nós conhecemos a história do Ajuda Patinhas, né, e somos também responsáveis, né, por dar toda a atenção que vocês precisam no momento como esse, por exemplo. Obrigada, Anice.
Nós quem agradecemos, Camila, essa oportunidade é muito significativa para o nosso trabalho, tá? Obrigada mesmo, de coração.
Obrigada, doutor.
Obrigado, agradecemos pelo espaço, boa tarde a todos.
A Jaque só disse oi, né, Jaque?
É, oi e obrigada pelo espaço.
Mas seja sempre muito bem-vinda aqui.
Obrigada.
A Jaque, que também faz um trabalho, nos encontramos sempre lá no bazar, né?
Isso.
Eu frequento muito lá o bazar das meninas do Ajuda Patinhas. Importante também, quem quiser colaborar com a ONG, pode frequentar também como nós o bazar, que ajuda bastante. Agora 1h36, 15 graus.